Agora são 10 horas e 35 minutos, 22 graus, um décimo a temperatura na capital paranaense. Falamos para todo o estado do Paraná nesta sexta-feira, 8 de novembro, pois está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Os bombeiros localizaram o corpo da bebê que foi levada por uma enxurrada na madrugada de quarta para quinta-feira no município de General Carneiro, no sul do estado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Os bombeiros localizaram, então, nesta sexta-feira, o corpo desta criança de apenas 2 anos, que morreu ao ser arrastado por uma enxurrada ali na cidade de General Carneiro, no sul do Paraná. O corpo da vítima, que foi localizado por um morador às margens do rio Jangada. A criança havia desaparecido na noite da última quarta-feira, após um temporal na cidade. Ela estava em casa com a mãe, o pai e outras 2 irmãs que sobreviveram. As buscas haviam sido retomadas no início da manhã desta sexta, quando houve o relato da localização do corpo. As buscas contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, de agentes da Defesa Civil e de moradores do município. Houve o emprego de cães farejadores e drones. O corpo da bebê foi localizado a cerca de 2,5 km da casa da família, atingida pela enxurrada. Os bombeiros informaram que mais de 40 militares da corporação participaram da força-tarefa, que incluiu equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático, GHOST. A área onde a criança foi localizada teve que ser isolada para a realização dos trabalhos da polícia científica. Em apenas 24 horas, General Carneiro registrou mais de 160 milímetros de chuva, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Cimepar. O prejuízo financeiro para a cidade passa de 12 milhões de reais, segundo a prefeitura. As chuvas intensas afetam várias regiões do Paraná desde a noite de quarta-feira, impactando mais de 2 mil pessoas em General Carneiro, Rebouças, no sul do estado, e em São Miguel do Iguaçu, no oeste. Ao todo, 200 pessoas ficaram desalojadas e 70 casas sofreram danos no município. Números atualizados ainda há pouco agora, trazendo aqui neste momento para o ouvinte CBN, mostram que o número de pessoas atingidas pela chuva direta ou indiretamente já subiu, dos 2 mil que falei agora, para 4 mil somente em General Carneiro, ou seja, a situação se agravou bastante ao longo das últimas horas. A captação de água acabou sendo comprometida no município devido à queda de energia em uma das estações da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. O serviço já foi restabelecido pela Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Então, atualizando, neste momento, 4 mil pessoas é o número de pessoas atingidas pela chuva, não mais 2 mil pessoas, aumentou aí, o número aumentou consideravelmente, sendo que 270 pessoas agora seguem desabrigadas ou desalojadas no município. Lembrando que a Prefeitura informou que elas estão sendo acompanhadas por servidores da Defesa Civil Estadual e, claro, do próprio Executivo Municipal. Um caminhão com itens de ajuda humanitária será enviado para a cidade por meio do governo do Paraná ainda hoje. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. São 10 horas e 39 minutos, 10 e 39, seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Um homem morreu ao bater um veículo furtado em uma árvore na BR-277, no município de Ibema, que fica na região oeste do estado. Nós vamos falar com a Jéssica Passos, agora da CBN Cascavel, que tem mais detalhes sobre o acidente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Esse acidente ele foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, no quilômetro 538 da BR-277 em Ibema, que fica aproximadamente 60 quilômetros aqui de Cascavel. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo Gol estava estacionado em frente a um bar próximo ao posto de saúde de Ibema, quando foi furtado. Após o crime, esse homem, ele pegou esse veículo e seguiu pela BR-277, sentido Cascavel, perdeu o controle em uma curva, bateu em uma árvore e, com um forte impacto, ele foi ejetado do veículo. Equipes do SAMU foram acionadas para atendimento, né? Prestaram esses primeiros atendimentos. Esse homem, ele chegou a ser encaminhado para o hospital em Ibema, mas morreu. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e as equipes da Polícia Militar de Ibema e de Campo Bonito também prestaram apoio nessa ocorrência. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Caso Isis, força-tarefa, encerra a busca sobre a adolescente grávida desaparecida aqui no estado. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. As novas buscas por Isis Victoria Mizerski em áreas de mata entre Tibagi e Telêmaco Borba, aqui nos Campos Gerais, foram encerradas ontem à noite, após 3 dias sem novidades sobre o paradeiro da desaparecida. Isis tinha 17 anos de idade e estava grávida quando sumiu no dia 6 de junho, após sair para se encontrar com Marcos Wagner de Souza, apontado como pai do bebê. Buscas foram realizadas na época e retomadas na última terça-feira após a polícia receber novas denúncias e também o resultado de um laudo da perícia feito com amostras de lama encontradas no carro do Marcos, que é o principal suspeito e réu no processo. A polícia trabalha com a hipótese de que Isis está morta. Marcos Wagner está preso e desde junho é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem consentimento de Isis. Ele se diz inocente. Ao longo de 3 dias, a Força-Tarefa fez buscas minuciosas em 21 pontos em cerca de 15 hectares, uma área que corresponde a 21 campos de futebol. A varredura durou 27 horas de trabalho e contou com mais de 30 profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros, que tiveram apoio de drone e de 5 cães farejadores. Não houve nenhum vestígio de corpo encontrado. Durante a ação, conforme a polícia, nenhum achado relevante ao caso foi encontrado. No entanto, houve situações em que algumas amostras foram recolhidas e também vestígios para a perícia, como 2 botas masculinas de pé esquerdo, que o delegado Jonas Avelar, que acompanha o caso, descartou que possam ser de Marcos, porque elas são diferentes daquelas vistas em vídeos de câmeras de segurança. Houve o registro de resquício de fogueiras, clareiras, que segundo o Corpo de Bombeiros são incomuns para áreas de reflorestamento, como aquelas em que houve as buscas, e sacolas e roupas, que segundo a polícia devem ser de pescadores. Todos os itens foram levados à perícia. De acordo com a Polícia Civil, a partir de agora, novas buscas devem ser realizadas apenas em casos de recebimento de novas denúncias ou se a perícia ligar novos vestígios ao caso. A corporação segue pedindo informações que podem ser anônimas através dos telefones 197 da Corporação do Corpo de Bombeiros e da Polícia e da Investigação e também do 181 no Disque Denúncia, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Caso Isis, encerrada a força-tarefa, encerradas as buscas, mas caso segue aberto, infelizmente, sem notícias do paradeiro desta jovem. Ministério Público denuncia ex-presidente da Câmara de Cornélio Procópio, 4 servidores e um empresário por crimes relacionados à licitação. Vamos a Londrina falar com o Rafael Sanches da CBN Londrina, que tem mais informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia a todos. Eles são suspeitos de participar em uma contratação direta ilegal de serviços de reparação predial no próprio imóvel da Câmara Municipal. Segundo as apurações que antecederam a judicialização desse caso, os servidores que na época ocupavam cargos relacionados à Comissão Permanente de Licitação, com a anuência e o conhecimento do presidente da Câmara, atuaram para que determinada empresa fosse contratado de forma direta, ou seja, sem licitação, para executar esse serviço. O valor do contrato foi de R$ 32.500. E entre as ilegalidades verificadas estão a ausência do termo de referência, a manipulação de propostas e orçamento de supostos concorrentes, a não realização de vistoria dos serviços executados e também o superfaturamento dos materiais adquiridos. A contratação ocorreu entre o final de novembro e o início de dezembro de 2021. Essas ilegalidades foram identificadas a partir da suspeita levantada por conta do pagamento das notas fiscais desses serviços. A pena prevista para o crime de contratação direta ilegal é de 4 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multa. Com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Muito provavelmente, se de fato envolvidos estão nessas denúncias, eles sabiam disso. E agora a investigação vai apurar se eles têm culpa ou não. Por falar no Ministério Público, o Ministério Público apura também uma central clandestina de jogos de azar em Araruna. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha também, nesta quinta-feira, o GAECO do Ministério Público deflagrou essa operação chamada de Operação Coliseu, que é de combate a jogos de azar e também lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de buscas pessoais em Araruna, que fica ali na região de Campo Mourão, e as investigações começaram no início desse ano e apontaram a existência de uma central administrativa clandestina China desses jogos de azar. De acordo com o Ministério Público, há indícios de omissão das autoridades e também de financiamento de eventos públicos com dinheiro dos crimes apurados. Como pessoas de outros estados também podem estar envolvidas, esse caso pode ter uma repercussão interestadual. Os estabelecimentos investigados usavam plataformas digitais, páginas de redes sociais e grupos em aplicativos de conversas criptografadas, além de uma central de jogos eletrônicos via internet. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Marcelo Alessandro Gobato.
O Ministério do Paraná, por meio do GAECO, Núcleo Regional de Maringá, deflagrou a Operação Coliseu, que tem como finalidade o desmantelamento de uma rede que atua na atuação de jogos ilegais e também com atuação em crimes de lavagem de bens e valores. A operação ela foi deflagrada no município de Araruna, comarca de Peabiru, e teve início no GAECO de Maringá essa investigação a partir do mês de maio de 2024, após este órgão receber informações quanto à atuação dessas empresas e pessoas ali de forma clandestina e que atuam de forma digital, por meio de plataformas digitais, também por meio de jogos eletrônicos na internet, e teria havido ali omissão de autoridades da cidade, inclusive essa jogatina, essa sistemática de jogos ilegais estariam ali financiando eventos públicos realizados pelo próprio município de Araruna. Então, na presente data, com autorização judicial da Justiça Criminal de Peabiru, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão, também mandados de busca pessoal, na perspectiva de fortalecer e concluir as investigações, cujos atos pretéritos aqui realizados já demonstraram uma vultosa movimentação financeira e bancária, não só na cidade de Araruna, não só na região de Peabiru e Campo Mourão, como também para várias cidades, inclusive outros estados da federação. Então, o objetivo de hoje foi efetivamente essa apreensão. Houve, na presente data, a arrecadação de vários eletrônicos e a identificação dessas centrais clandestinas que têm provocado um efeito nocivo social de grande relevância em nossa sociedade e em nosso país.
Nós ouvimos o promotor de justiça, Marcelo Alessandro Gobato, sobre essa operação feita, então, ali em Araruna. E a CBN tenta contato com a Prefeitura de Araruna. E, inclusive, estamos com espaço aberto aqui, caso o município queira se pronunciar quanto a isso, uma vez que foi levantada essa hipótese de eventos públicos terem sido financiados com dinheiro dos crimes cometidos e investigados pelo Ministério Público. Luciano.
Muito obrigado, Brenda Caramaschi, pelas informações. Então, está aí, né? A Prefeitura de Araruna tem espaço e pode ser ouvida caso queira se posicionar quanto a essas acusações. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A você, obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana.